E agora, prezados ouvintes, vamos saber quem são os nossos irmãos e irmãs que fazem aniversário segundo a nossa agenda. Lembrando que você também pode fazer parte dela. É só ligar para 4397-6500. Deixe as suas intenções, nome, data de nascimento ou mesmo solicite que seu nome seja incluso nas intenções de bênção no final do nosso programa. A todos vocês, muitas felicidades e que Maria os abençoe. Este é o nosso pedido. Aniversariantes de 9 a 15 de agosto. Começamos com Edson Matheus Eugênio Júnior, Elizabeth Moraes Navarro, Cristóvão Alves de Medeiros, Maria Santana Martins, Maria Helena Garcia, Raíssa Silva Costa, Ana Rosa Formariz Martins, Daniele de Moraes Freitas, Joana Maria de Jesus, Carmen Rodrigues Pereira, Vicente Domingos Miguel, Vanessa Tavares Pereira Assis, Solange Aparecida Rondão, Alessandra Rodrigues de Souza, Irene Alice da Silva, Maria Otacília Cascais, Tânia Maria da Silva Santos, Maria Helena Carvalho, Maria da Ajuda Freitas Diniz, Solange Rossi, Padre Ervínio Luiz Vivian e Padre Antônio Ogara Elescano. Aniversariantes de 16 a 22 de agosto. Começamos com José Carlos Guimarães, Iraci Dutra Torres, José de Menezes, Humberto da Silva, Madalena Peretti, Solange Carabete, Francisca dos Santos, Ernesto Tavares, Silene Rosa de Almeida, Terezinha Angélica Zaparol, Inês Maria Braga, Edio Balastegui, Soraya Afonso Rodrigues, Maria Edviges Barbosa Ferreira, Terezinha do Nascimento Carvalho, Ivete Almeida Petronilo, Marilda Sebastiana Martins, Cleodinice Pereira Delmondes, Ana Helena dos Santos Aguiar, Sandra Teixeira de Almeida, Luiz Seminsati, Maria José Santos, Claudinei Cavinato, Maria de Fátima Canto Moreira, Inês Maria Rossi Braga, Maria Gomes Milani, Luiz Antônio Ferraz Campos, Padre Carlos Eduardo Tosar e o Padre Antônio Francisco Silva.
E para os aniversariantes, vamos oferecer música. Nós vamos ouvir agora a Utopia, que foi gravada pelo Padre Zezinho em 1900 e tralalá. Eu não sei qual é a data, mas é uma homenagem a todos os pais aí com idade já avançada. Vamos ouvir aí até a fritura do disco de vinil, né? Quando o Padre Zezinho, já que é a gravação original aí da música Utopia do Padre Zezinho.
Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Sagrado, um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. divórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo
paz. Nós continuaremos aqui no nosso programa Voz da Diocese com a formação de música e liturgia. E vamos falar na sequência o padre José Weber, o Reginaldo Veloso, que é compositor, o padre Ney, a Maria Velac, que é compositora, o padre Luiz Volonto, o padre Ney Brasil, o padre Jair de Oliveira, o padre Luiz, o padre José Weber novamente e fechamos com a irmã Ivani Brito. E o tema que eles vão nos abordar no programa de hoje é: instrumentos são sacro ou profanos? Vamos falar sobre microfone, volume do som, a importância do canto do salmo, os corais e os grupos de canto e a sua importância dentro da liturgia e o que é música litúrgica. Então vamos dar início aí falando sobre instrumentos sacros ou profanos.
Depois do concílio, o instrumento na liturgia é visto mais como um fato cultural e não tanto como sacro ou profano, porque na realidade não dá para distinguir e dividir o sacro e o profano. É como nós também, a pessoa humana tem a voz. Pode-se dizer que a voz dela é sacra ou profana?
O microfone. Assim como os instrumentos musicais, ele pode ajudar, mas também pode atrapalhar quando usado de maneira inadequada.
Use o microfone para fazer um solo, uma salmodia ou dar alguma instrução. Quando a Assembleia canta, evite ao máximo o uso deste aparelho.
A pessoa encarregada do som, olha outro ministério, deve ter sensibilidade para usar o botão do volume com moderação.
O que ouvimos deve ser algo prazeroso, em harmonia com o clima da celebração.
Intérprete do salmo, normalmente do salmo de resposta, que ocorre após a primeira leitura, é o solo poético, é alguém que deve sintonizar profundamente com o texto que ele vai declamar, cantar, interpretar.
O salmista é uma das grandes novidades, né, da reforma litúrgica. Inclusive, chegou um pouquinho tarde em relação àquilo que nos foi proposto desde o concílio. Eu me lembro dos tempos em que, participando dos cursos de canto pastoral como compositor, eu sempre criticava a criação daqueles cantos de meditação que, numa certa época, foram compostos por vários compositores. E eu entendia e entendo, né, que a recuperação do salmo responsorial, né, colocá-lo na boca, no coração da Assembleia, é uma conquista importante e irrenunciável, porque é a maneira como o nosso povo então pode chegar ao contato com essa preciosidade que é a oração litúrgica da igreja encerrada nos salmos.
O sangue mesclado com todos os sangues, em nome da aliança.
Que ministério! A função desse grupo é apoiar o canto da Assembleia. De que maneira? Ou cantando junto com a Assembleia, ou dialogando com ela, ou até cantando sozinho uma peça preparada, peça oportuna, num momento oportuno, como depois da comunhão.
Muita gente confundiu, achando que com a volta da primazia da Assembleia, os corais deveriam ser dissolvidos. Na verdade, a proposta do concílio não foi essa. O coral, o grupo de canto, ele tem o seu papel dentro da celebração. Porém, agora é mais de sustentar o canto da Assembleia, sustentar o canto do povo, e não mais ser um grupo para exibição da música ou do canto. Não, ele ajuda na sustentação, embeleza também o canto da Assembleia, enriquece o canto da Assembleia também com os arranjos que poderiam ser executados por eles.
Eu, sendo regente, eu vejo a importância do coral, mas ao mesmo tempo a dificuldade muito grande. Estou percebendo que a tendência atual é quase, eu diria, claramente falando assim, é da extinção dos corais. Temos muito poucos exemplos de composições corais adaptadas para esse novo espírito do coral a serviço da Assembleia. Veja, é um desafio que eu próprio não sei como enfrentá-lo, né? Mas aí está o desafio, né? E os corais estão praticamente reduzindo-se a grupos que cultivam o repertório sacro e o apresentam em concertos, né? Porque durante a liturgia realmente está se tornando cada vez mais difícil de manter essa função específica do coral a serviço do canto da Assembleia.
A dica para poder compor música litúrgica, para poder executar bem música litúrgica nas celebrações, é estar muito sintonizado com o espírito da celebração, com o ritmo da celebração.
Quanto mais você entender o que o rito pede, melhor será a sua composição. Até porque o Sacrossanto Concílio fala com muita clareza que a música litúrgica é aquela que está mais de acordo com aquilo que a liturgia pede.
Não é só a pessoa que pega um violão a bater um ritminho já diz que é compositor. Isso é muito pouco. A música é uma coisa muito séria na liturgia, não pode ser superficial, deve ser uma coisa muito bem preparada. Então, prepare-se bem, estude bem a música o mais que você pode. Em segundo lugar, você também estude bem a liturgia, porque hoje não pode separar a formação técnica do conhecimento litúrgico.
E a tua palavra, Senhor, renove o nosso coração, fortifique a nossa esperança e nos faça viver como irmãos. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão.
A Assembleia dos Fiéis não é um simples agrupamento de pessoas. É sim uma comunidade congregada, organicamente estruturada, graças à ação do Espírito Santo. Todos os ministérios, cada um a seu modo, devem contribuir para que a Assembleia entoe de forma orante, vibrante, um canto novo ao Senhor.
Agora que você converse com sua equipe sobre aquilo que viu, o que mais chamou a atenção.
E para facilitar a conversa, aí vão algumas perguntinhas para começar a discussão.
Os grupos de música na sua comunidade favorecem com que a comunidade participe dentro do canto e da animação da celebração litúrgica? Na escolha dos cantos, se obedecem e dão importância aos tempos litúrgicos e aos ritos? Até a semana que vem. por aqui nós ficamos com o nosso programa Voz da Diocese. Queremos agradecer os trabalhos técnicos aqui desta emissora. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenha uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Declínio nos olhos. Quanto tempo sem me reconhecer? Nem mesmo sabia.